convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira.
Olá, queridas e queridos. Edivaldo Roberto é o meu nome. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Dei-me conta, nesses dias de recesso por conta do carnaval, em uma reflexão, exatamente enquanto lia um livro recém-lançado, muito interessante, um livro sobre o Papa Francisco. Um livro que tem como fio condutor uma viagem missionária do Papa, entre as tantas que ele fez, a Mongólia, considerado o fim do mundo. O título do livro é O Louco de Deus no Fim do Mundo. Por que é a reflexão? Que é a seguinte, primeiro vou dizer, que reflexão, o Brasil, o nosso país, dentro da civilização ocidental, a história desse país, a sua construção, seus valores, o papel da Igreja Católica em especial. Isto porque é importante considerar que Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil. Capital, Salvador, foi onde ele chegou, por volta de 1540, com uma missão que lhe fora dada pelo rei de Portugal, colonizar o Brasil. Ele trazia um projeto de colonização, como Portugal também o fez na África. Ele veio com uma quantidade grande de colonizadores, soldados, funcionários públicos que iriam formar a sua equipe de trabalho. Mas é muito importante nessa reflexão entender que junto com ele veio Manuel da Nóbrega, um jesuíta. Enquanto Tomé de Souza, governador, tinha um papel político-administrativo e até militar, porque ele comandava as forças militares portuguesas, qual era o papel da Igreja Católica? Qual era o papel, qual era a missão nesse projeto de colonização que cabia a Manuel da Nóbrega? Nada mais, nada menos do que educar. Educar o povo autóctone, o povo originário. Quanto educar os portugueses que para cá vinham. De modo geral, esse processo educativo atribuído à Igreja Católica, conduzido por Manuel da Nóbrega, um grande trabalho de evangelização, era fundamental ao sucesso do projeto de colonização. Não bastavam armas, não bastava burocracia, tratos políticos, liderança do governador. O processo pedagógico era fundamental. Por exemplo, educar o povo sobre as normas e valores da Igreja Católica, que, por seu turno, buscava universalização. Tudo isso em decorrência do Concílio de Trento, que foi um encontro a partir do qual a Igreja iria definir todo o modus operandi para enfrentar a Reforma Protestante. A reforma conduzida por Martinho Lutero. A Igreja se sentia em risco com seus valores, com a sua estrutura, com a sua organização, e, em decorrência, o Concílio de Trento, ele é duro em estabelecer normas, valores, e toda essa cruzada foi entregue aos soldados de Deus, os jesuítas. Eu estava pensando nisso porque esse processo teve suas consequências graves ao lado de qualquer outra análise que se faça e se considere aspectos positivos. Esse processo tinha nome, chama-se aculturar. É quando um povo poderoso, hegemônico, se considera superior, chega a um país, a uma região, para impor-se em todos os sentidos, e em particular na cultura. Porque o processo de colonização só teria êxito se, ao longo do tempo, numa correia de transmissão, de geração em geração, o povo se tornasse católico. Que não é só adotar uma religião, mas adotar valores, modo de vida, organização. Ainda que isso atropelasse, pusesse abaixo, demolisse, e até destruísse uma cultura original, que iria abaixo pela simples razão de ser inferior. Por exemplo, impor o modelo católico de família, impor o matrimônio cristão, um sacramento decisivo, o modo de tratar a família, de fazer o casamento como algo indissolúvel, porque é um sacramento, definir o que é pecado, a Igreja fez isso. Ela tinha todo um conjunto de pecados numa relação, numa tabela, colocada não poucas vezes ao adentrar a Igreja, para que o fiel soubesse com clareza que era pecado. E esses pecados tinham um ranking, o mais grave ou menos grave. Era um absurdo o povo originário continuar se unindo sexualmente sem o um matrimônio. Isso era um pecado. Andar nu, ter suas práticas religiosas, tudo isso teria que ser derrubado, engolido. Foi um processo de canibalismo cultural, de antropofagia no sentido cultural. Então, eu estava me lembrando disso, para não adentrar, porque não é o propósito, quando lia o livro do Papa Francisco, pela simples razão de que, a certa altura do livro, a certa altura do livro, pude pude me deparar com uma conversa entre o autor do livro e uma alta figura do clero romano, Nathalie Descartes, subsecretária do Sínodo dos Bispos. E ela explicava ao escritor que o Papa Francisco, ele era filho, fruto do Vaticano II. Isso era importante porque o Vaticano II fez uma ruptura entre uma igreja até então vigente e uma igreja que ele estava no projeto do Vaticano II. Que era exatamente, entre tantas coisas, se aproximar do povo. Foi feito um diagnóstico de que a igreja se afastara do povo. A igreja se tornara uma grande instituição burocrática, com um poder clerical forte, mas longe do povo. Missa em latim, por exemplo. E Francisco, ele é filho, diz Nathalie, uma freira, uma irmã de uma ordem religiosa francesa, a quem o Papa entregara um cargo muito importante, subsecretaria do Sínodo dos Bispos, propondo uma igreja sinodal. O que é isso? Isso é uma palavra grega. Era uma igreja participativa que deveria se aproximar do povo, dando continuidade ao Vaticano II. Tirar o poder exclusivamente da mão do padre, não era só do bispo, do cardeal. O padre se sentia superior ao seu povo, à sua comunidade. Tinha uma relação vertical. E uma igreja sinodal propõe uma relação horizontal, relação com o povo. O Papa Francisco chamava isso sair da igreja, ir à periferia, como ele fizera durante toda a sua existência como padre, bispo, cardeal na Argentina. Conduzindo a igreja argentina. Ele ia ao povo, ele usava ônibus, ia para dentro das comunidades periféricas, uma relação horizontal, povo a povo. Cabia a essa religiosa, Nathalie, conduzir, organizar essa assembleia permanente de escuta do povo. Entendendo que todos, o padre de uma comunidade, ele faz parte daquela coletividade. Então, essa era a proposta. Eu estava lendo isso porque o escritor, que era um espanhol, portanto europeu, estava profundamente preocupado com a situação da Europa. Ele identificava o distanciamento da igreja em relação ao europeu. O europeu tornara-se arreligioso, distante da igreja, não queria colocar a sua vida nas mãos da igreja, de uma instituição poderosa, clerical. Essa igreja que eu me referi é que chegou ao Brasil para impor, para aculturar, para dominar, para impor valores, normas, atropelando a cultura do povo sem ouvir o povo. E era um diálogo interessante entre um ateu anticlerical, o romancista, o escritor, e a Nathalie, completamente envolvida nesse projeto, poder-se dizer, revolucionário da igreja, de ao encontro, os dois estavam dialogando sobre isso. E ela concordava, como francesa, ela vivera isso. E ela entendia que o que o escritor lhe dizia. A Europa houvera mudado, sobretudo pós-Segunda Guerra Mundial. A Europa experimentara muitas guerras religiosas, por isso ela se afastara de forma crescente da Igreja. E aquele período pós-Segunda Guerra Mundial, havia uma tentativa de retomar um processo civilizatório com base na razão, numa ética não religiosa, a ética fundamental no pensamento de Immanuel Kant, a ética contemporânea, toda fundada na razão, não na fé, em crenças, na religião, portanto, e havia um distanciamento, um abismo entre a igreja e o cotidiano daqueles poucos que ainda frequentavam a igreja. É como se esse religioso tivesse vida dupla, uma ali assistindo à missa, comungando, e no resto da semana, da sua vida, ele era outro, com outros valores. A igreja perdera fiéis e, curiosamente, perdera fiéis não para outra religião. Crescera na Europa os sem religião. Os dados apontam, por exemplo, na França, 46% ainda eram cristãos, muitos católicos. E outros, respondendo a pesquisas, 42% se diziam não religiosos, sem religião. Não é que se tivesse outra religião, não tinha religião. Isso acontecia no Reino Unido, na Alemanha. Veja. E aqui também no Brasil, os últimos censos têm apontado isso. Preocupante. E naquela conversa, para que nós possamos terminar esse primeiro bloco, naquela conversa, Nathalie pudera concordar com o escritor ateu, anticlerical, que estranhamente fora convidado para acompanhar o Papa numa viagem à Mongólia para escrever um livro, com toda liberdade para escrever o que quisesse. Ela concordava, fruto da própria experiência como educadora, evangelizadora em França, que, sobretudo os jovens, a geração mais nova, houvera se afastado da igreja. Não aqueles apenas que aderiram a outra religião, mas muitos tornaram-se sem religião. Eu estava pensando nisso tudo, pensando no Brasil, nesse momento histórico, e em particular no movimento espírita, porque eu tenho ouvido repetidas vezes que os jovens não querem mais saber do espiritismo. Será que os jovens não frequentam o centro espírita? Até concordo, mas não com a primeira pergunta. Será que eles não querem saber do espiritismo? Porque aqui no Brasil também os dados apontam do último censo, 9,3% se declararam não religiosos. Cresceu esse número. Não foi só o número de evangélicos que cresceu ameaçando os católicos, digamos assim, mas os sem religião. Isso é para pensar. Precisamos fazer uma análise de cenário. Não, isso não é simplista. Não dá para dizer que o jovem não quer ter religião, que o jovem não quer ser religioso, que o jovem não quer o espiritismo. Será? Então, são questões que temos que examinar com bastante atenção para que possamos enfrentar isso. Enfrentar, não no sentido de catequizar, de arrebanhar jovens, mas de entender, foi o que a Nathalie disse, sabiamente, que ela, no trabalho em França, ela se pôs num processo sinodal, ou seja, numa relação que o Papa tanto queria, uma relação horizontal, e o encontro dos jovens para ouvi-lo, para entender no contexto. Nesse mundo cibernético, nesse mundo da IA, nesse mundo da geração Z, entender o que que esses jovens estão querendo. Antes de prejulgar, de rotular, que eles não querem religião e assim por diante. Bem, isso é muito sério, porque eu estava a pensar nisso. Porque a minha filha espírita, somos espíritas, eu e minha esposa, mas ela certamente foi um peso. Mas ela hoje, com 22 anos, é espírita porque quer. E ela é uma trabalhadora, vem participando da Comerge. E ela, numa conversa informal, dissera que uma trabalhadora como ela, uma jovem como ela, resolvera, por exemplo, não ir à Comerge. Queria conhecer o bloco de carnaval. Oh, será? Será que isso é perdição? Será que estamos perdendo aquela jovem para o carnaval? Ela deixou de ir à Comerge. Então, é para pensar, né? Isso me fez reportar ao passado. Há uma leitura de décadas que se fazia comumente no movimento espírita sobre o carnaval. Talvez por isso o espanto, a surpresa e até o mal-estar de ouvir de um jovem que ele, ao invés de ir para a Comerge, ele ia experimentar os blocos. Obsessão! O carnaval é o lugar dos espíritos trevosos. Será tudo isso? Isso se ouvia muito. Será que não cabe aí uma análise sobre o que que é aculturar e inculturar? Porque a Nathalie, ao trabalhar com jovens afastados da igreja em França, vivendo outros valores, outros mundos, outro mundo, ela entendeu o que o Papa propôs, que está no Vaticano II, inculturar, que não é igual a culturar. A cultura é atropelar a cultura do outro, não escutar o outro, não entender o mundo, os valores, os interesses do outro. Inculturar, não. Inculturar é um processo relacional, de escuta, de tentar compreender o outro a partir da posição dele. Será que nós não precisamos experimentar isso com os nossos jovens, inculturar? Bem, aqui nós paramos nesse primeiro bloco. Daqui um pouco nós retornaremos.
Continue participando. Está no ar. Novos Rumos.